Amém, ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor, seja comigo nessa noite. Senhor, dê graça para mim. Ó Senhor Jesus. Me use como um canal, Senhor. Senhor, para falar a tua palavra. Ó Senhor Jesus. Falar uma palavra para a igreja, Senhor. Ó Senhor Jesus. De acordo com a necessidade de cada um, Senhor. Senhor, por isso seja comigo, Senhor. Senhor Jesus, também seja com os irmãos. Oh, unja a boca da minha boca, Senhor. Use os ouvidos dos irmãos, para que possamos ter comunhão na tua palavra. Senhor Jesus, amém, aleluia. Oh, Senhor Jesus, Abraão creu em Deus. Essa é a palavra desta noite, irmãos. Senhor Jesus, a mensagem dessa semana, né, o Alimento Diário, ela começa falando de uma pessoa que ela estava voltada para quê? Para a história. E ela disse que nós não podemos desprezar a história. Porque se nós desprezarmos a história, o que pode acontecer? Nós podemos vir a cair. Então, nós precisamos estar de olho na história, vendo o que aconteceu e, a partir daí, nós nos voltarmos ao Senhor e andarmos de maneira com aquilo que o Senhor quer, a maneira como o Senhor quer. Então, irmãos, falar de Abraão, nós temos que falar do antecedente. Nós temos que falar da história. E qual é o antecedente? O antecedente é a questão de Noé. É a questão de Noé. Nós precisamos estar muito claros com a questão de Noé, ver em que situação Abraão ele foi chamado e de que maneira ele serviu a Deus. Ó, Senhor Jesus. Então, a história de Noé, irmãos, ela é muito clara para nós, né? O que aconteceu com Noé? Irmãos, no capítulo 6, ali mostra que os anjos, os filhos de Deus, eles viram a mulher dos homens, né, e coabitaram com elas. E tiveram o quê? Filhos com elas. Esses filhos eram gigantes. O que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: nós somos da espécie de quem, irmãos? O homem é espécie de quem? De Deus. E agora, a natureza humana, ela havia sido deturpada. Havia aqui uma mistura entre anjos e os homens. E os homens se tornaram o quê? Gigantes. Deus, quando viu aquela situação, em Gênesis 6:3, ele falou assim: o meu espírito não mais se contenderá com o homem. Porque este é carnal. Não quero mais saber desse homem. E os seus homens limitou a idade do homem ali em 120 anos. Eu acho que era aquela situação. Porque 100 anos depois, Noé fez uma arca. E essa arca, ele pregou o evangelho durante 100 anos para todas aquelas pessoas que habitavam ali naquela época. Ó, Senhor Jesus! E daí o que aconteceu no final? Noé, seus três filhos, né, a esposa e três noras foram salvas. A partir daí, depois que a arca desceu, tal, Deus teve um novo começo com a humanidade. As suas três filhas, né? Os seus três filhos com as suas noras, né? Na verdade, é a humanidade, né? É a raça negra, né? A raça amarela e a raça branca. Sem, Cão e Jafé. E eles começaram a se procriarem, né, a formarem as vilas, né, as cidades. Enfim, essa foi a situação que aconteceu ali logo após o dilúvio. E qual o sentimento daquelas pessoas logo após o dilúvio? Era de temor a Deus. Eles temiam a Deus e queriam servir ao Senhor, não queria desagradar o Senhor, porque qualquer uma outra situação que pudesse vir logo após isso, eles poderiam ser banidos da terra novamente, né? Então era uma situação que de temor, irmãos, de temor diante de Deus. Mas a situação não demorou por muito tempo, mas foi levantado alguém dentre o povo, no caso Nimrod, para dominar essas pessoas. Aqui fala que oralmente, né, falando com as pessoas, ele conseguiu algo de ter poder sobre essas pessoas, para que essas pessoas não temessem tanto ao Senhor, mas que elas pudessem ter a vida delas buscando satisfação nas coisas que elas queriam fazer. Entende? Então, ele foi dessa maneira fazendo isso. E essa situação foi se alarmando e ele tornou-se que poderoso naquela época. Se tornou muito poderoso. Qual que era a situação, o pano de fundo aqui? É que as pessoas tinham medo do Senhor, tinham temor do Senhor, né? Mas agora, levanta quem? Nimrod, dizendo que não é para ter medo do Senhor. Oh, Senhor Jesus. E aquela situação, eu creio que foi se avolumando entre um e outro, foi, até que um determinado momento, eles decidiram fazer a Torre de Babel. Segundo Flávio Josefos, falou que a intenção, qual era a intenção de Nimrod ao fazer a Torre de Babel? Irmãos, era totalmente a independência de Deus. Totalmente ser independente a Deus. Fazer uma torre tão alta que pudesse tocar os céus. Por que o sentimento de fazer essa torre tocar o céu? Qual era a intenção disso? O dilúvio, nós sabemos que foi o dilúvio. O dilúvio foi localizado em determinado lugar, né? E ali o Senhor encheu de água, ali, e destruiu, matou todas as pessoas, né, os animais que moravam ali, enfim, sazonal. Mas agora, com uma torre tão alta, por mais que o Senhor quisesse trazer o dilúvio ali, né, essa água talvez ela não alcançasse os últimos andares, né, dessa torre. E muitas pessoas poderiam sobreviver. Então, nas entrelinhas, irmãos, o Josefos, ele fala essa situação. Então, na verdade, é uma situação que tem como pano de fundo aquilo que foi feito, que Deus fez lá com Noé, matando toda a população da terra. Oh, Senhor Jesus! A gente olha assim, né? A gente vê que Deus é um Deus cruel. É um Deus cruel. Mas se você olhar do lado de Deus, irmãos, Deus ele não estava satisfeito com aquela situação. Porque no homem havia o quê? Uma mistura. Essa era a situação, o pano de fundo ali. E daí, o que, que eles começaram a fazer? Veja que Ur dos Caldeus era uma terra cheia de idolatria, cheia de ídolos. Então, o ídolo era alguma coisa que fortalecia aqueles homens naquela época. Então fazia lá um ídolo de pedra, um ídolo de pau, um ídolo de bronze, né, de ferro, maior, menor, só o busto. E cada uma desses ídolos, cada um desses ídolos, era para suprir alguma coisa ali que eles estavam necessitando. Ah, eles necessitavam da chuva. Então, aquele ídolo ali, aquele deus ali, era o deus da chuva. Então, nós vamos pedir para aquele deus ali, o deus da chuva. Ah, o deus da colheita. E, enfim, e dessa maneira, né? Oh, Senhor Jesus, havia o quê? Essa idolatria ali que fortalecia essas pessoas. Então, ali, muito ídolo, muita coisa, todos os homens se voltados para ídolos. Irmãos, não havia ninguém que se voltava para quem? Para o Senhor. Não havia ninguém. Todas aquelas pessoas, elas estavam envolvidas com seus ídolos. Deus estava satisfeito com isso? Ele tinha criado o homem para quê? Para servir a Deus, né? Para o homem receber a Deus. E através da vida de Deus, o homem cumprir toda a sua economia, toda a sua vontade. Então agora, entra a situação aqui de Moisés. Então esse, Moisés não, é Abraão. Então entra essa situação em que Abraão foi chamado. Irmãos, Abraão foi chamado para servir ao Senhor. Oh, Senhor Jesus, uma situação de idolatria. O Senhor veio e chamou a Abraão. Oh, Senhor Jesus, aqui em Gênesis, capítulo 11. Capítulo 11. Oh, Senhor Jesus, Deus veio e chamou a Abraão. Aqui, irmãos, é o primeiro chamamento, né? Tanto é que ele chamou, Gênesis 11, capítulo 31. Diz assim, tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Então, aqui Abraão, ele foi chamado pela primeira vez. Aqui é o seu primeiro chamamento. Deus chamou, né? Mas ele não teve coragem. Ele não teve coragem de seguir avante. Aí o seu pai, né, pegou ele e levou para quem? Para Arã. Um lugar em Arã. Oh, Senhor Jesus. E ele foi para lá. Na verdade, quem que precisou conduzir foi o seu pai. Muitas vezes, irmãos, nós somos chamados, mas a nossa posição como que é inerte, né, diante do Senhor. Aí o Senhor precisa levantar uma série de circunstâncias, de situação, para quê? Para nos tirar e nos levar avante. Então o Senhor, ele é assim. Então Abraão creu em Deus e isso foi lhe imputado para justiça. Mas será que Abraão aqui era alguém totalmente capaz? Ele fez grandes obras, tudo para servir ao Senhor? Não. Irmão, tanto é que no primeiro momento dele aqui, foi uma situação assim bem esquisita, né? Oh, Senhor Jesus. Também, irmãos, isso acontece conosco. Nós somos chamados. E o Senhor, muitas vezes o Senhor provoca tantas situações, tantas coisas na nossa vida para nos levar avante. Assim como fez com Abraão. E Abraão ficou muito tempo lá em Arã, até que o seu pai, né, o seu pai faleceu. Quando seu pai faleceu, aí o Senhor fez um segundo chamamento para ele. Isso está em capítulo 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Mas Arã, Terá já tinha morrido. Né? Sai da tua parentela. Acho que a sua parentela aqui ainda era Ló, né? Ó, o senhor falou, deixa Ló aí. Deixa Ló aí, pega você, né, e a Sara, e vai para a terra que eu te mostrarei. Mas vemos que ele, o que, que ele fez? Ele ainda levou consigo a Ló. De ti, dois, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ó, Senhor Jesus, em Atos capítulo 7, irmãos, versículo 2, fala, Estevão fala aqui que o Deus da glória apareceu a Abraão. Ó, Senhor Jesus, o Deus da glória apareceu a Abraão. Capítulo 7, versículo 2. Estevão respondeu, varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Arã. Ó, Senhor Jesus, então o Deus da glória, irmãos, ele precisa aparecer a nós. Precisa aparecer aos irmãos. Quando aparece para nós, ó, nós seguimos ao Senhor. Aqui na segunda vez aconteceu a mesma situação. O Senhor veio novamente e apareceu a Abraão. Daí o versículo 4, né, de Gênesis 12 diz assim: partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os seus bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Arã. Partiram para a terra de Canaã e chegaram, e lá chegaram. Ó, Senhor Jesus! Eles partiram e foram para boa terra de Canaã. Ó, Senhor Jesus! Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o Carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor Abraão e lhe disse: darei a tua descendência a essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo para o Negueb. Ó, Senhor Jesus! Então, aqui, irmãos, vou mostrar que Abraão era alguém que tinha comunhão com o Senhor. Alguém que tinha comunhão com o Senhor. De que maneira ele tinha comunhão com o Senhor? Invocando o nome do Senhor. Ó, Senhor Jesus! Irmãos, quando nós temos comunhão, o Senhor, ele se aparece a nós e dá uma direção para a nossa vida. Graças ao Senhor. Ó, Senhor Jesus, Abraão, ele veio para essa terra e invocou o nome do Senhor. Significa que nós também precisamos ter comunhão com o Senhor, para o Senhor ter uma direção na nossa vida. Irmãos, principalmente invocando o nome do Senhor. Quando nós invocamos o nome do Senhor, irmãos, nós damos a oportunidade do Senhor falar conosco. Ó, Senhor Jesus! Mas toda situação que acontece, né, aqui Abraão foi chamado, né? Foi chamado duas vezes. Depois foi lá para a boa terra de Canaã. O que o Senhor vem fazer? O Senhor vem testar. Irmão, nós na vida da igreja, nós somos testados constantemente. Ó, Senhor Jesus, nós temos a aparição do Senhor, nós seguimos um pouco, aí o Senhor vem nos testar. Parece que o teste é para fixar aquilo que nós recebemos do Senhor, para que a nossa fé vai crescendo. E o que aconteceu aqui nessa terra? Mesmo no capítulo 10, versículo 12, começa assim. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Ó, Senhor Jesus. Aqui quando veio essa situação, o que era para ele fazer? Irmãos, é para ele ficar lá nessa terra que o Senhor havia mostrado para ele. E ali o Senhor iria salvá-lo daquela situação. Mas o que ele fez? Desceu para o Egito. Irmãos, Jacó desceu para o Egito. O único que não desceu para o Egito foi Isaac. Isaac não desceu para o Egito. Mas tanto Abraão quanto Jacó, os dois desceram para o Egito. E aqui aconteceu aquela situação, né? Sara, muito bonita, né? E naquela época, para você ter a esposa do outro, você tinha que matar o marido, né? Então, quando ele desceu, quando desceu lá para o Egito, ele chegou e falou assim, ó, fala aí que você é minha irmã, porque do contrário eu estou frito. Né? Eles vão acabar me matando por causa de você. Daí chegou e falou, ah, é a minha irmã. Como era muito bonita, e as pessoas ali de Faraó, quando viram Sara, já foram falar para Faraó, nossa, tem uma moça, uma senhora, né? Ela tinha aqui 65 anos. De 65. Mas uma moça de 65 naquela época... Se viviam 200 e poucos anos, 180 anos, 60 anos era como se tivesse 30, 25, né? Daí uma moça muito bonita. Daí já levaram lá para Faraó, todo mundo queria que Faraó visse aquela pessoa. Ó, Senhor Jesus. E daí, puxa, já que você é irmã do fulano, então, né? Vou tomar você como minha mulher. Ó, Senhor Jesus. Hã? O tiro saiu pela culatra. Ó, Senhor. O Senhor, aqui no versículo 17, diz que ele puniu o faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então o Senhor puniu porque... Puxa... Ele é um homem de Deus aqui, não ia permitir que coisas, né, pudessem acontecer, né, com a sua esposa. Então, aconteceu essa situação e chamou, pois, versículo 18, Faraó a Abraão e lhe disse, que é isso que me fizeste? Porque não me disseste que era ela tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois... Eis a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele. E acompanharam-no a ele e sua mulher e a tudo que possuía. Versículo 13. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe. Irmãos, eles foram pelo mesmo lugar de onde eles tinham saído. Na verdade, aqui, Faraó deu riquezas para ele, deu muitas coisas, gado, né? E ele levou, foi de volta, né, para o Neguebe. Qual é o sentimento dele aqui? O sentimento dele aqui que foi Deus quem deu todas essas riquezas para ele. E ele foi lá e novamente levantou um altar e invocou o nome do Senhor. Oh, Senhor Jesus! Então, irmãos, Deus ia falando com Abraão. Deus ia falando com Abraão. Irmãos, da mesma maneira nós hoje. Irmãos, se você ler um capítulo da Bíblia, Deus vai falar com você. Vai ou não vai? Vai. Se você ler um capítulo, algumas páginas de um livro espiritual, Deus vai falar com você. Irmãos, Deus ele está sempre falando conosco. E a nossa fé ela cresce quando nós ouvimos o falar do Senhor. E aqui o Senhor, constantemente, o Senhor estava falando com Abraão. Oh, Senhor Jesus. Isso, a fé dele, ela ia crescendo. Oh, Senhor Jesus. E Ló, ele desceu para o Egito junto com Abraão. E subiu do Egito junto com Abraão e foi para esse lugar aqui entre Betel e Ai. Ali invocaram o nome do Senhor. Né? Versículo 5, capítulo 3, versículo 5. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia mais sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam nessa terra. Ó, Senhor Jesus, aqui entra agora, irmãos, uma situação. Abraão e Ló. Abraão, Ló, porque estava junto com Abraão, ele também se enriqueceu. Né? Todos nós, irmãos, nós estamos na vida da igreja e o Senhor nos abençoa, não é verdade? É verdade. Irmãos, o Senhor tem dado ou não tem dado para nós? O Senhor tem dado para nós. O Senhor tem dado a sua palavra, a sua direção, tudo o Senhor tem dado para nós. E o Senhor tem dado também o suprimento para as nossas casas. Tem ou não tem? Uma maneira mais abundante, menos abundante, né? De acordo com o Senhor é o dono da prata, o Senhor é dono de todas as coisas, o Senhor distribui como ao seu bel prazer. Mas nada tem faltado. Deus tem cuidado de nós. Da mesma maneira, ele enriqueceu a Abraão e também enriqueceu a Ló. Mas aqui não é algo coletivo, né? Mas nós vemos que Abraão tinha os seus pastores, tinha os seus gados, né? Tinha a sua riqueza. E Ló também tinha os seus gados, os pastores, né? a sua riqueza ali. Então havia aqui, irmãos, duas linhas paralelas, né? Na vontade do Senhor, naquilo que o Senhor queria fazer ali. Então, Abraão e Ló, eu vejo assim que Ló deveria ter se voltado para o Senhor e ver que toda a riqueza que ele havia ganho não era por causa dele, mas era por causa de Ló. Ele foi abençoado por causa de Ló. Por causa de Abraão. Então, era essa a situação. Então, o que ele deveria fazer? Falou, ó, aqui, ó, é só um rebanho. Só um rebanho. Né? E eu vou desfrutando de tudo isso aqui junto com você e vamos tocando o barco. Eu acho que essa era a atitude mais sensata que Ló ele poderia fazer. Não, mas o que ele fez? Ele se dividiu. Na verdade, ali havia duas linhas naquela situação. Oh, Senhor Jesus. E isso, irmãos, fica muito claro para nós quando nós vemos a questão da igreja, da vida da igreja. Irmãos, há só um rebanho. Irmãos, na igreja não tem dois rebanhos. Tem dois rebanhos na igreja? Não, um rebanho só. Um rebanho só. Irmãos, tudo na igreja é um. Irmãos, alimento diário é um, irmãos. É uma única direção. Não pode haver duas direções. Pode? No país inteiro, há uma direção. Acho que nós somos em todos os lugares hoje, os irmãos estão vendo a quarta mensagem do Alimento Diário, né, do livro O Poder de Deus para a Salvação. Não tem dois falar, tem um falar só na igreja. Isso nos preserva, graças ao Senhor. Graças ao Senhor que não tem dois falar, irmãos, mas apenas um único falar que tem uma única direção para aquilo que Deus quer. Ó, Senhor Jesus, já pensou, um fala uma coisa, eu falo uma coisa, o Mário já fala outra, o João fala outra, e o Flávio fala outra. Vai ser a mesma situação da igreja lá em Corinto, né? Eu sou do Mário, o outro eu sou do João, né? Eu sou do Flávio, né? E eu sou do Silvio. Irmãos, não tem isso. Não tem isso. Se tiver isso na igreja, o que nós vamos fazer? Oh, vamos nos arrepender, né? Não é verdade? Ló tinha que se arrepender. Ló tinha que se arrepender. Ele não podia permanecer naquela situação, irmãos, mas ele tinha que se voltar ao Senhor, se arrepender. Mas aqui, Abraão levantou um altar e invocou o nome do Senhor. Não fala aqui que Ló e Abraão levantou um altar e invocou o nome do Senhor, mas que Abraão levantou um altar e invocou o nome do Senhor. Significa que Abraão era alguém que realmente tinha comunhão com o Senhor. Mas Ló não tinha tal comunhão com o Senhor. Oh, Senhor Jesus! Isso mostra para nós, irmãos, que na vida da igreja nós precisamos ter apenas uma direção. E essa direção, o que é? Ela nos governa. E nos abençoa. E nos dá graça. Nós podemos ver isso na situação de Abraão, na situação de Ló. Veja aqui. Disse Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores. É o versículo, capítulo 13, versículo 8. E os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a direita, irei para... Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar, ó Senhor Jesus. E Ló, ele seguiu esse caminho, foi para aquela cidade, daquela cidade foi para outra e foi montando as suas tendas até Sodoma e Gomorra. E Abraão foi para onde? Novamente, irmãos, para o Neguebe. Aqui fala no versículo 18, e Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebron, e levantou ali um altar ao Senhor. Hebron, irmão, significa comunhão. Então significa que Abraão, uma coisa que ele tinha era comunhão com o Senhor. Oh, Senhor Jesus! E o resultado, né? O resultado, quando alguém se desvia do caminho do Senhor, da vontade do Senhor. Então, o que acontece? O resultado, ele é complicado. Então, aqui, no capítulo... Capítulo 18, aqui... Deus, ele anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. aquela situação, né, que o anjo vem, fala com Abraão, que Abraão era o amigo dele. Como que eu poderei fazer alguma coisa sem antes falar com o meu amigo? Irmãos, o Senhor, hoje, ele tem falado tudo o que ele vai fazer daqui para frente. Tem ou não tem? Lá com Abraão, mesma coisa. Eu vou fazer algo. Como que eu vou fazer algo e não vou falar para você do que eu vou fazer? Olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Senhor Jesus. Daí, Abraão intercedeu a Deus e Deus mandou dois anjos, né? Foram lá para Sodoma, ali para ter contato com Ló. Capítulo 19, versículo 12, diz assim: então disseram os homens a Ló, esses dois anjos, né? Tens aqui alguém mais dos teus genros e teus filhos e tuas filhas? Todos quantos têm na cidade, faze-os sair deste lugar. Irmãos, aqui esses dois homens dizem assim: tens genro e teus filhos? Irmãos, é possível aqui que Ló tenha tido filhos também. É que eles não quiseram sair da cidade. Versículo 19, 12. Pois vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem se aumentado, chegando até a presença do Senhor. E o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. O que é isso? Ló, você está de brincadeira. Você acha que Deus vai destruir mesmo isso aqui? Senhor Jesus. E aqui, irmãos, vemos que Ló, ele saiu daquele lugar, né? E foi para uma cidade ali perto dali, uma cidade pequena, que é Zoar, né? Por isso chamou aquele nome daquela cidade de Zoar, e Deus destruiu aquela cidade. Versículo 29 do capítulo 19. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitava. Senhor Jesus. E daí, Ló, ele foi para... não quis ficar naquela cidadezinha ali, e foi para a montanha e morou ali numa caverna, né? E daí as suas duas filhas, né, cometeram incesto com ele, e tiveram dois filhos, Moabe e Amon. Senhor Jesus. Essa foi a situação de desgraça, né? Pelo fato dele não ter se arrependido, não ter se voltado ao Senhor, não ter sido um na economia de Deus, na vontade de Deus. Senhor Jesus. Partindo Abraão dali para a terra do Neguebe. De novo. Então, sempre no Neguebe. Sempre saía, ele podia sair, mas voltava para onde? Para Neguebe. Senhor Jesus. É a boa terra, né? Na boa terra de Canaã, você desfruta o quê? Você desfruta de Cristo. Senhor Jesus. A boa terra de Canaã, irmãos, é a igreja. Onde nós desfrutamos de Cristo. Senhor Jesus, onde o Senhor mostra toda a situação para nós, né? Oh, Senhor Jesus. Uma coisa que eu toquei também aqui, irmãos, é que depois Abraão, ele desceu, foi morar em Gerar, né? E lá veio Abimeleque, né? Ele, novamente, ele falou que fala que você é minha irmã, né? E daí Abimeleque teve sonhos de noite, né? Que o Senhor falou para ele, vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste. É capítulo 20, versículo 3. Porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia possuído, por isso disse, Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã? Puxa, foi ele que me disse, é minha irmã, trouxe para casa aqui, como é que é essa situação? O senhor vai me matar como inocente? Oh, Senhor Jesus, ela que me disse, né? Ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência, foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho. Bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido de eu de pecares contra mim e não te permitir que a tocaste. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta. Oh, Senhor Jesus, e intercederás por ti e viverás. Se, porém, não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás tu e tudo o que é teu. Oh, Senhor Jesus, amém. Aqui nós vemos que também o profeta, né? Que Abraão também era profeta. O Senhor falava com ele, irmãos, e ele falava com as pessoas. Oh, Senhor Jesus, da mesma maneira nós somos profetas, né? O Senhor fala através dos apóstolos, né? E nós profetizamos, né? Nós, mestres, nós passamos aquilo que nós ouvimos dos irmãos e passamos para os irmãos e ensinamos os irmãos. E também pastoreamos os irmãos. Oh, Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, né, pela palavra do Senhor. E ver que nós precisamos estar do lado do Senhor. De que maneira estar do lado do Senhor? Irmãos, é na comunhão. Na comunhão. Abraão era alguém que estava sempre na comunhão do Senhor. Ó, Senhor Jesus. E nós, irmãos, não somos diferentes de Abraão. Abraão, através dele ouvir a palavra, a fé dele foi aumentando. Até que ele se tornou o quê? O pai da fé. Irmãos, nós precisamos ouvir a palavra e essa palavra ser constituída em nós. Ó, Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Senhor Jesus. Agora vamos cantar mais um hino. O C-122. Amém? S-122.